Muito bem, você é o que come. É o tema do debate de hoje. Eu estou recebendo, tendo prazer, alegria de receber de volta a minha amiga nutricionista Mayara Pires. Nós teremos também o doutor João Veras. Ele teve um probleminha de agenda, sabe como é a vida de médico, e manteve contato com a nossa produção. Estamos compreendendo as argumentações do doutor João. E Mayara dispensa comentários. Eu já disse aqui, ela é uma nutricionista com atualizadíssima. Todo o trabalho, esses eventos ligados à nutrição no país, a Mayara está antenada, né? E eu até digo a Mayara que ela, é porque a vida de nutricionista dela está tão corrida, quer dizer, ela devia fazer logo medicina, emburacar logo nessa dimensão clínica também do que ela já faz com tanta qualidade. Mas tudo tem seu tempo, então a Mayara está aqui, ela tem especialização para e condições plenas de falar conosco sobre o tema, né? Até porque interage com multiprofissionais para a sua qualidade de vida. Mayara, nós somos o que comemos mesmo. Acho que o tema do debate não poderia ser mais direto para os nossos ouvintes, né? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade de estar expondo aqui sobre um pouco da ciência da nutrição, né? E minha experiência, minha prática clínica de consultório, onde hoje eu me enquadro como nutricionista clínica, uhum, esportiva, sou coach de emagrecimento e de hipertrofia muscular e tenho especialidade em saúde da família. Então, tanto na parte clínica como na parte coletiva, né? Uhum. Então, eu costumo falar assim, quem é meus pacientes já sabe, e diversas palestras que eu ministro, você é o que come, sim. Então, a saúde entra pela boca, mas também a doença, né? Como a doença também. Os alimentos, hoje em dia, eles são saúde, né? A medicação é apenas um aporte, né? E a alimentação, ela trabalha como prevenção e promoção da saúde, Nil. Se você não se prevenir, uhum, você acaba que...
Pode continuar. Uhum.
Se você não se prevenir, você acaba que você vem adoecer, né? Eu costumo falar que um dia em alimentação saudável são 4 dias você diminuindo as idas na farmácia, né? As filas na farmácia. Porque hoje em dia as filas nas farmácias estão superlotadas, nas emergências dos hospitais, porque não teve aquela preocupação antes de se prevenir, de observar e entender como a gente vai trabalhar com esse alimento. Hoje em dia, precisamos olhar para dentro da gente, ter o autoconhecimento sobre si mesmo e entender por que você tem que beber água, por que você tem que comer aquela determinada fruta, por que você tem que fazer uma prática de uma atividade física, né? Então, a saúde entra pela boca, né? Por quê? Quando a gente tem uma alimentação saudável, equilibrada, em constância, tudo reflete, vai refletir na sua pele, na sua autoestima, na sua saúde, você tem longevidade. Hoje trabalhamos muito com esse tema, longevidade. Evita o envelhecimento precoce, a desenvolver doenças crônicas, né, como a obesidade, que é uma doença multifatorial, que vai lhe levar a diversas outras comorbidades, como a pressão alterada, a hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, coronárias, como um AVC, um infarto. Então, tudo isso vai se prevenindo com a alimentação. Uhum. Isso começa na infância, para a gente ter reflexo na parte do idoso, na fase idosa.
Quando você fala na questão da importância de uma alimentação saudável já na infância, o que você diz para os pais que dizem, não, mas meu filho, ele só quer comer isso, ele só come... A impressão que me passa é que implicitamente o pai está admitindo a culpa quando diz isso, porque formou o filho para isso, sem muitas vezes perceber, por praticidade, e agora está culpando a criança por só querer comer determinado grupo de alimentos, geralmente aqueles que são mais comerciais, mais apelativos do ponto de vista do mercado, e que vão refletir no adulto, na saúde daquele adulto no futuro, né?
Pois é, Nil. A introdução alimentar, a saúde inicia logo, o ponto de partida é o aleitamento materno, que é a primeira vacina do ser humano, né? Que é o leite materno. E, consequentemente, vem a introdução alimentar. Se os pais não têm o hábito saudável dentro de casa, eles também não vão refletir para o seu filho, né? Que é o espelho. O pai, a mãe, é reflexo e é espelho dentro de casa. Então, se não tem esse hábito, se não vai inserir alimentos saudáveis para esse filho, depois, futuramente, é culpa dos pais, sim, né? Está fazendo com que esse filho não tenha esse hábito. E esse filho começa a não gostar de feijão, né? A levar na lancheira para a escola. Quando eu olho dentro da lancheira, tem o quê? Tem salgadinho, tem pastel, tem coxinha, tem refrigerante, tem suco capo, né? Então, isso aí vai ser reflexo para o futuro, não vai ser na parte da infância, não. E até sim, que até interrompe e lentifica o processo de crescimento e desenvolvimento neuromuscular dessa criança. Uhum. Até a questão cognitiva, a alimentação está inserida. Se você não tem uma alimentação embasada de um ômega 3, né, uma criança, não faz o uso do ômega 3, de um alimento mais proteico, né, e rico em ômega 3, em EPDH, vai refletir na questão da cognição da criança. Uhum. Né? Na questão dos neurotransmissores, no QI da criança, na questão intelectual dessa criança. Olha só até que ponto a nutrição, a alimentação chegou, né? É bem interessante. Então, hoje em dia, a nutrição engloba como um todo, né? E engloba todos os fatores ambientais, sociais, né? É a questão da saúde mesmo.
Você quer essa história de dizer que criança não gosta de verdura?
Então, por que não gosta? Quando a criança nasce, ele não sabe, as papilas gustativas dele não estão adaptadas. Então, por isso a introdução alimentar. Precisa se introduzir todo tipo e grupo alimentar para poder ele começar a ter o sabor dos alimentos e adaptar as papilas gustativas. Né? Entende-se que e orienta-se que o alimento seja repetido de 7 a 10 vezes na criança, até ela se adaptar. As papilas gustativas, elas têm que ser adaptáveis àquele determinado tipo de alimento, para poder a gente gostar, né? Porque a criança faz uma recusa de uma tomate, de uma cenoura, e a mãe não faz, não insere novamente. Não insiste. Então, e criança quer o quê? Ela quer diversidade. Ela precisa que a gente reinove com o alimento, né? Então, precisa fazer frutinhas, desenho na fruta, espetinho de frutas. A gente precisa inovar com a alimentação para que essa criança ela aceite. Né? Então, às vezes, os pais não têm tempo, a vida corriqueira, né? O mundo capitalista que a gente vive, os pais não têm tempo de fazer, de driblar a alimentação, de inovar, que precisa de tempo, e acaba que levando pela uma alternativa mais prática, que é os industrializados e os processados, os alimentos processados. Uhum. Então, aí começa o processo de regressão. A criança cresce, já está adolescente, comendo só pão, leite, né? Eu tenho crianças, Nil, com 5 anos de idade, só faz a ingestão de líquido, de leite. Aí começa as deficiências nutricionais, né? As descalcificações ósseas, começa o processo que a criança não tem o crescimento e desenvolvimento neuromuscular correto, a criança baixa, né? Descalcificação, cabelo quebradiço, pele ressecada, desidratação, a criança começa a ficar anoréxica, né? Então, e a criança está ali, cheinha, ela está com peso normal, porém ela está desnutrida. Desnutrida dos micronutrientes, de vitaminas, de minerais e de água.
Impressionante isso, né? Uma outra coisa que foge um pouco do tema da nutrição, mas que certamente a Mayara orienta. Outra coisa também é essa geração celular, né? O pai, a mãe, para acalmar a criança, quer dar um celular para ou colocar na frente da televisão. E, por outro lado, essa falta de desenvolvimento muscular também tem relação com essa cultura ou essa tentativa de praticidade dessa geração nova de tentar empurrar celular para a criança, né?
Engloba muito a nutrição. A gente, vê só, a alimentação, a nutrição está inserida em todo o processo. Uhum. Por quê? A criança, hoje em dia, ela tem o hábito, para a criança comer, o que é que o pai faz? Dá o celular para a criança comer. Já é uma troca errada.
Já condiciona
isso e está errado. Então, você come, eu lhe dou esse celular. Então, a criança já come jogando. Está no computador, né? Está na televisão. Então, onde é o local de se alimentar bem? Na cozinha, e retirar esses meios tecnológicos. Por quê? Isso até... engraçado, eu atendi uma criança de 3 anos de idade, ele já sabia o potencial da carambola, porque a carambola, ela não podia usar para pacientes renais. Onde é que a criança vê isso? No YouTube, né? Então, a criança já criou um mito da carambola. Ele disse que não, porque era proibido comer carambola. Então, tem o lado positivo e o lado negativo nessas redes sociais. Às vezes, a criança está ali vendo um vídeo e interpreta de um jeito, que não é. Aí começa a criar recusa, né? Criar o medo daquele alimento. Então, tem que ter muito cuidado com esses meios tecnológicos, porque atrapalha. A criança não sente fome, cria inapetência para aquele determinado tipo de alimento, e é mais prazeroso para ele estar assistindo o desenho do que estar se alimentando. Aí começa o processo de regressão. Bem como também não faz nenhuma atividade física. Como é que a criança vai crescer se a criança não faz a natação, se a criança não joga bola, se a criança não vai, né? Então fica a criança travada. Aí começam os processos de ansiedade, a criança fica mais trancada dentro de casa, começa sem se alimentar. Então começa aí toda a bola de neve.
Verdade. Edianissa quer saber, para quem tem cálculo renal, a reeducação alimentar. Ela pergunta se a alimentação tem restrições e se pode fazer exercícios, por exemplo, como musculação.
Isso, Janice. A questão do cálculo renal, podemos estar retirando, diminuindo, a palavra certa não é retirar, e sim diminuir alguns alimentos de laticínio, de leite, né? E pode sim fazer musculação, não tem problema, porém, precisamos inserir nesse processo, principalmente quem tem cálculo renal, a hidratação. O processo de hidratação é interessante, aumentar essa ingestão hídrica, a ingestão de água, né? Diário, tá certo?
Bom dia, Mayara. Tem um sobrinho que o almoço do menino é só macarrão com molho de tomate. A Patrícia pergunta os malefícios que isso pode gerar. A criança não come feijão e nenhuma fruta, tem 8 anos.
Olha aí. Então, a criança só usa macarrão com molho de tomate. Chamamos de seletividade alimentar. Precisamos investigar como foi a introdução alimentar desse paciente, dessa criança, como foi a gestação, que isso também vem desde a gestação, né? Se realmente, como é essa alimentação saudável dentro de casa e precisa, de alguma forma, introduzir novos alimentos diários nessa criança, porque ninguém vive só de macarrão e molho de tomate. De forma alguma, e começa, porque assim, ali só tem um grupo alimentar, né? Precisamos alimentação, como a alimentação entra pela boca, mas também só um grupo alimentar não dá certo. Precisa ser diverso e colorido. Quanto mais coloridos os alimentos, mais vamos ali contemplar todos os grupos musculares, todos os grupos alimentares que nosso corpo precisa, né? Para a subsistência, para o crescimento, para a questão da homeostase, para o corpo funcionar.
Agora, esse menino tem 8 anos, ainda dá para reverter? Até que idade a criança forma a sua cultura alimentar, digamos assim?
Sim, nunca é tarde. Precisa sim reverter, mas aí eu vou precisar de uma ajuda, né? Aí eu vou precisar de uma equipe multidisciplinar, de uma psicóloga, de uma psicopedagoga, se possível, né? Da ajuda importantíssima dos pais, porque às vezes os pais não estão dispostos. Né? Tem muito isso. O profissional vai, orienta, faz diário alimentar, porque tem várias técnicas que a gente pode aplicar, até as técnicas de coach, as técnicas e ferramentas de coach para poder ter uma maior adesão e a introdução desses alimentos no dia a dia dele. Ele precisa entender a importância daquele alimento. Sem a criança entender o porquê que ele precisa comer uma maçã, o porquê que ele precisa comer um ovo, ele não vai comer, Nil. Porque não é do hábito dele, é como se fosse um alimento estranho, né? Então, ele precisa entender, a gente precisa contar toda uma história e ter meios tecnológicos para isso. Não é só dizer, você tem que comer isso, não. precisamos mostrar o porquê que ele vai ter que comer e os benefícios e os malefícios que aquilo pode lhe causar.
Entendi. Eu vou para o primeiro intervalo. Daqui a pouco, você é o que come. Continue participando, tem perguntas chegando. A gente registra todas na sequência. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate. A nutricionista Mayara Pires, nossa convidada. Você é o que come, é o tema de hoje. Nil, a criança de 9 anos que come muito. Tudo que come é exagerado, não tem limite para nada. Quanto mais come, parece que mais fome tem. Wanda, parece que a gente tem um quadro de ansiedade, não, não Mayara?
Isso, Nil. Hoje temos a fome emocional, né, e a fome fisiológica. Precisamos entender e diferenciar esses dois processos da fome, né? E crianças, eles têm dificuldade de entender esse processo. Nós que somos adultos, é mais fácil, né, de interpretar, de nos conhecer. Então, precisa sim de uma ajuda, de uma nutricionista, de uma psicóloga, para a gente começar a direcionar essa criança. Porque não é normal estar comendo de hora em hora, estar com esses sintomas de ansiedade, né? Porque isso sim é ansiedade, porque toda a ansiedade, a maioria do processo ansioso vai refletir na alimentação, né? Às vezes come mais e às vezes também come menos, né? Tem um paciente também que com quadro de ansiedade, eles começam a inapetência, o hormônio da grelina vai lá embaixo. E outros também, a maioria, né, Nil? O hormônio da grelina se eleva, que é o hormônio da fome. E o hormônio da leptina, o hormônio da saciedade, é baixa. Então, por isso que acontece tudo a questão hormonal.
Impressionante, né? Nil, Camila do Serrote Verde, eu queria saber, estou fazendo caminhada, alguns exercícios em casa, qual seria o melhor e mais adaptável para a saúde? Alguns alimentos que eu poderia comer no jantar. Em linhas gerais, porque cada caso é um caso, mas em linhas gerais, como é que é a orientação sobre a divisão das refeições, que é uma coisa que a gente muitas vezes não segue corretamente, às vezes come mais na janta do que no almoço, no café da manhã, não obedece aquele espaçamento entre as refeições para um lanche. Como é que deveria ser corretamente, Mayara?
Então, essa divisão dos alimentos, a gente precisamos fracionar as refeições, né? Em 5 a 6 refeições diárias, vai depender muito da individualidade do meu paciente, como é que está o processo de fome realmente, porque a maioria das pessoas desencadeia a fome mais no período da noite, que é quando está mais ocioso em casa, né, que o hormônio da grelina se eleva. Precisamos colocar no café da manhã uma fonte proteica, uma fonte de carboidrato, né? E no lanche podemos também inserir uma fibra junto com a fruta. Não se come fruta sozinha, Nil, porque vai aumentar, isso é um segredo. O segredo é uma estratégia bem interessante, uma estratégia praticável e que dá muito certo. Comer fruta sozinha vai aumentar a grelina, que é o hormônio da fome. Não dá certo. Então, você pode até observar, como a maçã e até aumenta a fome, não é, Tito?
Não. Você casa com o que a fruta, geralmente?
Então, a fruta a gente associa com uma fonte de fibra, né? Uma oleaginosa, uma aveia, uma semente de chia, ou então uma fonte proteica. Uma fruta com uma fatia de queijo, uma fruta com um ovo cozido, tá? Esse é um segredo bem, bem interessante. No almoço, precisamos colocar todos os grupos alimentares, as verduras cruas, os legumes cozidos, uma fonte proteica. Uma fonte proteica magra, uma carne magra, né? Um peixe, um frango, o patinho, o colchão mole. Uma fonte de carboidrato, podemos colocar uma raiz, um tubérculo, né? E uma fruta. Evitar também a ingestão de líquidos junto com o sólido, né? E o jantar, tem um mito que não se pode comer carboidrato no jantar. Isso é um mito. Tudo em equilíbrio, adequado para a sua individualidade, você vai poder comer tudo. Não tem aquele alimento que você emagreça ou que você engorde. Não existe nenhum alimento que, esse alimento engorda, esse alimento emagrece. Não, tudo vai de acordo com o equilíbrio. Né? E o jantar também, uma fonte de uma raiz, um tubérculo, né? Uma salada crua e uma proteína.
Muito bem. Eu sei se você conhece esse rapaz aqui que vai falar. Diga, meu filho. Diga lá.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvinte da Rádio Pajéu. Eu queria fazer uma pergunta para minha Nutri e amiga Mayra Pires.
Esse é o Pepeu.
Tem pais que às vezes substituem o refrigerante por aquele suco de caixinha, né? Aquele, não querendo citar a marca, mas já citando, o Del Valle. Uhum. E eu gostaria de saber se esses suquinhos também, eles têm a mesma qualidade de um suco feito da Frusa, né? Porque muita gente, às vezes, até confunde. Ah, ele tá tomando um suco, é mais saudável. Mas será que é mesmo?
Boa Mayara? Pergunta, Pepeu, Mayara.
Pois é. Mandar um alô aí para o meu amigo do Corujão do Pepeu, né? Estamos, inclusive, Nil, estamos aí com um projeto novo, desvendando e quebrando os mitos da nutrição. Eu, nutricionista, e Pepeu, né, como coadjuvante, ele vai me ajudar muito. Porque, assim, a questão do mito, ele tem as entrelinhas. Então, vai ser um quadro bem mais divertido para as pessoas entenderem melhor nossa estratégia. Então, é uma pergunta muito pertinente, essa questão dos sucos artificiais. Del Valle, suco de soja, é mais natural, minha gente. Precisamos começar a ter o hábito e interpretar a questão dos rótulos. Aquela lista de ingredientes que tem lá no rótulo do produto que a gente vai comprar lá no supermercado. Por quê, Nil? Lá naquele suquinho, nada se compara com o suco da fruta, o suco natural da fruta. Ali eles colocam suco de mergulhinho, que eu costumo falar que é um suco de mergulhinho, só mergulha lá
a
fruta e tira, né? Então, e coloca vários acidulantes, corantes artificiais,
conservantes,
adoçantes artificiais, que é o pior que existe, para poder o meu produto ter uma maior durabilidade em tempo de prateleira, né? Então, ali eu não indico, realmente, inclusive já tem até na mídia, que foram encontrados objetos, corpos estranhos dentro daquela embalagem Tetra Pak, né? Então, não indico, nada se compara a uma fruta, né? Uma fruta in natura, um suco da fruta, fresquinho, né? Então, para as crianças que gostam, minha gente, os pais, vamos levar, coloca no suquinho, numa garrafinha, o suco natural da fruta e leva, não vai estragar. Né? Faz de manhã, leva para a criança fazer o uso no lanche da manhã, não vai estragar.
Muito bem. Você diga.
Bom dia, Mayara. Aqui é a Rosângela, de São Cristóvão. Deixa eu perguntar. Eu tenho gastrite esofagite. O que é que você me indicaria para a minha alimentação? Tenho muita dificuldade nisso.
A questão das queixas epigástricas, dos problemas gastrointestinais, como gastrite, esofagite, hérnia de hiato, né? Precisamos diminuir o pH desses alimentos, a acidez desses alimentos, porque o nosso estômago, ele é um campo muito ácido, porque ele libera as pepsinas, as enzimas, e libera ácido clorídrico, que vai aumentar esse pH do estômago. Se não tiver um alimento ali básico, né, aumenta cada vez mais a inflamação e vai degradando toda a parede e a cavidade do estômago. Eu oriento primeiramente, realmente, uma consulta com um gastro, inclusive, Nil, está vindo aí Dr. Leidson, muito conceituado, vai começar a atender aqui em Afogados da Engazeira, é um gastro, você pode estar procurando um médico, né, e fazer uma dieta, um plano alimentar, uma reeducação alimentar, que a gente diminua essa acidez. Como algumas frutas, né? O abacaxi, o limão, a laranja, a acerola. E algumas frutas que fermentem, como, por exemplo, a banana. Minha gente, muita gente come a banana e, eu senti azia com a banana. Não era para sentir, era sim, porque a banana, ela fermenta, tá? Então, alimentos corrosivos que fermentam, como o cominho, os corantes, os corantes, os temperos artificiais, pimenta, pimentão, aquele sazon que vocês acham gostoso lá no feijão, aquele caldo quinol. Então, precisa retirar isso e não pode ficar muito tempo em jejum prolongado. Esse é o segredo, porque se ficar em jejum prolongado, o estômago vai estar liberando o ácido clorídrico, que cadê? Ele vai ter alimento para quebrar? Não, ele vai quebrar a cavidade do estômago.
Aí vai causar irritação.
Vai causar irritação, aumentar a inflamação, queimou, azia, regurgitação, refluxo, né? Então, são alguns cuidados paliativos que evita você a sentir essas queixas.
Tem um ouvinte aqui perguntando o que pode e o que não pode do ponto de vista de alimentação para quem tem hemorroidas, que é sempre um problema delicado e tem também restrição alimentar, né?
Sim, a hemorroida, ela também está muito parecida com os quadros gastrointestinais, né? Reduzir os alimentos picantes, como a pimenta, né? As gorduras. E também precisamos fazer a ingestão de alimentos de uma consistência mais pastosa, né? Porque tem hemorroida que acontece pela constipação intestinal também. Ou então pela diarreia, vai depender muito como a sua microbiota, sua saúde intestinal, ela está desencadeando, né? Se ela está com bactérias patogênicas ou se ela está com bactérias benéficas. Então, precisamos primeiro identificar como essa microbiota está trabalhando dentro do seu organismo, né? Precisamos modificar, sim, a consistência alimentar, colocar de uma forma mais pastosa, alguns alimentos mais laxativos, como a ameixa, o mamão. Uma maior ingestão hídrica também é muito interessante e pertinente nesse processo, tá certo? E procurar um médico.
Uhum. A Núbia Costa tem um filho de 11 anos e há 3 ele descobriu diabetes e ela disse que a maior dificuldade é mesmo a alimentação. Quando forço ele para comer frutas, ele entra em pânico, vomita. Passei com ele, inclusive, está dizendo que chegou a fazer passou na sua clínica e está pensando em retornar para ver se melhora um pouco. Esse desespero desse menino com frutas aí, o que, que pode ser?
Na introdução alimentar, quando ela não é realmente bem feita, né, quando ela não é segura, quando ela não... pode até levar a algum certo trauma. Uhum. Às vezes, a criança tem trauma de algum alimento e até da consistência. Eu tenho crianças que não aceitam consistência pastosa, líquida. Só come fruta dura, né? Então, é um leque de informações que a gente tem que precisa ser interpretado e entender esse paciente. Se realmente, se ele aceita a consistência ou se ele não só aceita a fruta. Tem muito isso. É bem complexo. A alimentação não é fácil, né? É bem complexo. Então, precisa entender se realmente ou é a consistência ou é a fruta. Tem que ver isso.
Nil, qual a melhor alimentação para um idoso que tem dificuldades de ir ao banheiro? Está perguntando a Janicleia.
Então, esse meu idoso, ele tem constipação intestinal, né? Prisão de ventre, como a maioria do pessoal fala. Então, para ele evacuar, para ele fazer suas necessidades fisiológicas normais, corriqueiras, precisa alterar e modificar a consistência desses alimentos, colocando alimentos mais pastosos, alimentos mais laxativos, como eu já tinha falado, um suco de laranja, a própria laranja, porque é diferente. Se você faz a ingesta da laranja in natura, você vai ter um aporte total de fibras. Se você faz o suco da laranja, você vai estar quebrando, fazendo a quebra dessas fibras. Então, quanto mais fibras, melhor para esse paciente que tem prisão de ventre, constipação intestinal, né? Aumentar a ingestão hídrica, uma ameixa, aquela ameixa seca, preta, desidratada. Aumentar a fonte de oleaginosas, a ameixa fruta, o mamão com aveia. Uma geleia de tamarine. A geleia de tamarine é natural e dá muito certo. Então, você pode estar fazendo um coquetel laxante também para esse paciente. Porque, Nil, à medida que a gente vai envelhecendo, vai ficando realmente ressecado na cavidade do intestino grosso. Então, as fezes, elas ficam seccionadas na parede do intestino grosso, causando essa constipação. E pode ser progressivo. Se não for organizado, se não tiver uma precaução, pode progredir sim.
Edjane pergunta que alimentação prejudica, o que é que não pode comer para não prejudicar a vesícula?
Tá. Ela deve ter pedra na vesícula, né? Algo desse tipo. Precisa-se retirar principalmente farinha. Alimentos que contêm farinha, farofa, cuscuz, né? E gordura. Por quê? A vesícula, ela tem a bile. A bile, por sua vez, quando a gente vai fazer a ingesta de gordura, o que é que a bile faz? A vesícula vai se contrair para liberar a bile, porque a bile ela é capaz de degradar a gordura. Então, toda vez que você comer gordura, você fizer a ingesta de gordura, essa bile vai se contrair para quebrar essa gordura. Então, e vai causar dor, né? Então, evita-se que gorduras, carboidratos simples, carboidrato branco, né? E os condimentos. Os condimentos precisam ser evitados também. Cominho, pimenta, sazon, caldo quinol, tá certo? Mas o carro forte mesmo é a gordura.
Amanda Raquel de Guaracinil, é muito difícil eu comer feijão, mas eu como muita besteira. Faz mal não comer feijão todos os dias? Ô, Amanda, se eu tirar feijão da minha alimentação, eu não vivo. Não precisa carne, sério, não precisa carne, ó, só o feijão. Isso até é um perigo, porque às vezes eu como feijão à noite também. Eu gosto muito de feijão. Já a Amanda Raquel não põe feijão todos os dias na alimentação. Isso é ruim?
Muitos pacientes, eles reclamam do sabor do feijão, que não gostam de feijão, que não têm aceitabilidade pelo feijão, mas podemos fazer trocas, né? Hoje temos o grão de bico, a lentilha, que pode fazer essa substituição, porém, não vai contemplar todos os princípios ativos, nutricionalmente falando, do feijão. O feijão e o arroz é uma mistura completa. É um casal que se completa. É o marido e a mulher, né? Então, precisa ter pelo menos a introdução de duas vezes na semana desse feijão, né? E nos demais dias, você faz a substituição pela lentilha e um grão de bico.
Uhum. Grávida, está perguntando aqui, a amiga está falando. Resilva, que alimentos eu devo evitar na gravidez? Tem regra geral?
Sim. No início da gravidez, está acontecendo até o primeiro trimestre a formação do tubo neural do nosso feto, do nosso bebê que está gerando. Então, precisa-se tirar alimentos que contêm cafeína, né? O café, refrigerante já é de praxe, eu não indico para ninguém, para nenhum ser vivo, né? E tudo que tiver cafeína. Os corantes, os industrializados, os alimentos ultraprocessados, que é salsicha, linguiça. E também, no final da gravidez, eu retiro o café também, porque ele estimula, né? Alguns chás, minha gente, a gente faz o uso de chá e não sabe qual substância, qual princípio ativo ali tem. Muitos chás são abortivos, então isso é para se prevenir, né? E na gestação, podemos também inserir uma fonte de ômega 3. Hoje em dia, no ômega 3, temos o EPA e o DHA. Aumentamos o DHA nessa gestação para a organização da questão dos neurotransmissores da criança. Para essa criança começar a se formar as células com mais resistência, a questão da inteligência e do QI da criança. Então, é bem interessante a alimentação saudável no processo de gestação.
Uhum. Eu vou para mais um intervalo. Na sequência, as últimas perguntas para a nutricionista Maiara Pires na nosso debate consultório aqui, tirando muitas dúvidas. Já quero avisar, tá? Que não vai dar para atender todo mundo. É muita mensagem chegando aqui, mas na sequência a gente mata as mensagens que der para matar aqui na reta final do nosso programa. Curiosa a questão aqui, Maiara, da Célia. A menina dela, 9 anos, não consegue se alimentar antes de ir para a escola. Diz que quando come alguma coisa, vomita. O que é que pode ser? Pergunta ela.
Tem algumas crianças, até adultos mesmo, que não têm apetite ao acordar, logo cedo da manhã. Então, precisamos entender esses organismos, né? Porque a grelina está praticamente inativa aí. E só vai ser liberado esse hormônio bem depois, lá para as 10 horas da manhã. Então, a gente deixa, né? Depois vai tentando, pelo menos, introduzir uma vitamina, algo líquido, porque algo sólido eles não aceitam.
Uhum.
Introduz uma vitamina, pelo menos, e depois inicia essa alimentação a partir das 9 horas da manhã.
A Marcilene está lhe mandando um abraço para a minha futura Nutri. Então, ela está para lhe visitar, está mandando um abraço. Nil, é verdade, pergunte à doutora, é verdade que o sabor do leite materno altera de acordo com a alimentação da mãe? Tem isso?
Não, o sabor não tem nada comprovado cientificamente na literatura em relação ao sabor. Porém, a questão nutritiva vai alterar. Se a mãe tem uma alimentação rica em industrializados, em alimentos picantes, em gorduras, provavelmente o bebê vai ter mais cólica, né? Porque vai passar a questão nutricional para o bebê. Agora, a questão do sabor não tem nada comprovado.
O David é a figura, olha o que ele está perguntando. Queria saber da nutricionista o que ela tem a falar desses alimentos. Buchada, mocotó, caldo de costela, feijoada. Ora, David, o que ela vai dizer? Diga lá, Mayara.
São alimentos.
Uma vez perdida, pode não? Assim, não tem a história do dia do lixo? Você é contra ou a favor do dia do lixo?
Não, a palavra dia do lixo eu sou contra. A expressão, né? A denominação. Porque o alimento a gente não pode denominar lixo, mas tem exceções, né? Então, para quem é aplicável a buchada, para quem é aplicável a feijoada, se for meu paciente hipertenso, aí vai ser uma bomba, né?
Uhum.
Então, são alimentos bem calóricos, que devem sim ser restringidos numa rotina, numa constância, mas que faz parte de uma exceção, né? Pode sim entrar como exceção, mas para quem é aplicável.
Entendido. Quem mais aqui? Simone, ela diz que tem crises renais. O que ela tem que tirar da alimentação? Já falou disso um pouquinho no início, né?
Isso, os alimentos proteicos, né? Precisamos ver também a questão do potássio, a bomba de sódio e potássio está relacionada à questão renal. Então, muita questão de proteína, mas precisa dosar o exame de ureia e creatinina para a gente ver o nível.
Café é ruim para quem tem gastrite? Pergunta a Lucivânia de Carnaíba.
Sim, por conta que é bem ácido, é bem estimulante, tem a cafeína, né? Então vai aumentar as pepsinas e a questão gástrica.
Pergunta de Edna, quem tem fibromialgia, o que é que deve evitar?
Alimentos industrializados, os ultraprocessados, como carnes gordas, embutidos, enlatados, em conserva, alimentos artificiais e, como forma geral, alimentos mais saudáveis, mais naturais, in natura.
Reinaldo Santos, faz mal tomar suco comendo durante o almoço, por exemplo? Que é uma pergunta que muita gente faz, né?
Sim. A questão do líquido junto com o sólido vai estar dilatando a capacidade gástrica, né? Então, orienta-se que seja inserido uma fruta junto dessas principais refeições, do almoço ou do jantar.
Você no zap?
Bom dia, Nilson.
Bom dia.
A minha filha tem 20 anos, faz academia, só que assim, ela não está comendo direito, reclama muito. Acorda 8, não toma café, vai para o almoço. Muitas vezes eu como uma maçã ou uma banana. E na hora do almoço, o que ela quer comer só é alface, tomate e feijão. E um frango grelhado só. Ela não está comendo assim, um arroz e outra coisa, entendeu?
Entendi.
Eu queria uma opinião da nutricionista, por favor. Que é Lourdes Sombra.
Que é Lourdes, obrigado.
Então, ela não está se alimentando, né? Só está comendo. Então, seria interessante fazer uma anamnese, ver, observar o que realmente está acontecendo. Podemos modificar até a forma de preparo, Nil. Aumenta esse paladar, né? Muda muito. Então, a forma de preparo. Muita gente, um exemplo, não come um ovo cozido. A gente faz uma outra forma de preparo com ovo, um omelete, alguma coisa. Insere outro tipo de alimento que dá certo.
Agora, no caso dela, o que eu percebi é o seguinte. Não é necessariamente ela que não se sente atraída, ela está evitando por conta da academia. Como
isso.
Uma verdurinha, uma carne magra e tem que saber se está sendo orientado ou não. Né?
Tem
ela
que orientar.
Precisar ter, ela, se ela está gastando energia na academia, ela precisa de algum carboidrato, né?
Quanto mais se gasta, mais o corpo vai pedir, né? E não pode ser só proteína, precisa de um aporte de carboidrato, de uma gordura saudável, né? E alimentação para quem faz atividade física é bem diferenciada, precisa ser muito individualizada. Mas um carboidrato complexo, junto com a proteína, uma fonte de fibra, vai dar muito certo.
Uhum. Tem uma pergunta que eu vou pedir, a pergunta da Clébia. Vou pedir para a Mayara fazer uma análise um pouquinho maior, porque ela diz: quem tem intolerância à lactose pode comer produtos zero lactose, como leite zero, creme de leite, biscoitos, que a gente vê muito nos mercados. Eu queria aproveitar, porque essa coisa de light, diet, zero lactose, dos industrializados, qual é a sua orientação em linhas gerais?
Então, a questão dos industrializados, alimentos ultraprocessados, dos embutidos, e dos diets lights, que muita gente tem dúvida, né?
Uhum.
A questão de diet retira o açúcar e coloca alguns adoçantes artificiais. Não fez nada. Não fez nada. Tirou o açúcar e colocou um adoçante artificial. Então, seria interessante olhar no rótulo e ver se o adoçante é natural. Um estévia, um xilitol, um eritritol, né? Vê isso. Imagina, é diet e tem maltodextrina e tem dextrose, é açúcar do mesmo jeito. Então, açúcar é açúcar do mesmo saco.
Uhum.
Trocou o gato por lebre. E alimentos light são 20% a menos do teor de gordura, né? Então, eu estou comendo um alimento light e vou comer em grande quantidade, em grande escala. Vai engordar do mesmo jeito, vai ter problema cardiovascular, hipertensão, diabetes do mesmo jeito, porque está comendo só apenas 20% a menos daquela quantidade que preconiza, né? Então, tudo com moderação, diet light.
Uhum.
Para os intolerantes, os que têm aversão à lactose, alergia à lactose, que é totalmente diferente, intolerância à alergia, tem sim os alimentos no mercado, os produtos, que são isentos de lactose, 0% lactose ou lact-free, né? O que é que eles fazem? Eles colocam a enzima naquele produto, eles colocam a lactase naquele produto. Então, o meu paciente está fazendo uso de um produto que contém a enzima lactase, sem nenhum problema. E outros também não têm a enzima e também não têm a lactose. Né? Também não tem problema. Muita gente, Mayara, não tem dizendo lactose, mas tem dizendo aqui que tem traço. Tá, mas eles inseriram naquele produto a enzima. Que muita gente hoje em dia, quando vai comer alguma coisa que contém lactose, usa a enzima lactase.
Uhum.
Agora, tudo, Nil, precisamos ver a qualidade daquele produto também, porque tem alguns leites e derivados dos laticínios que tem dizendo zero lactose e causa intolerância no meu paciente. Então, vai ter que ver o nível e a aceitação, quanto de aceitação e tolerante que aquele paciente é.
Entendi. Bom, eu quero agradecer muito aqui a Mayara Pires, mais uma vez contribuindo, né? Dizer que, como já tinha colocado, pedir desculpas àqueles que não puderam ser atendidos, mas ela falou de muita coisa que serve para muita gente. Queria pedir só para quem quiser buscar o atendimento da Mayara, quais dias está atendendo aqui em Afogados. Como é que faz? Qual o contato? O que é que tem que fazer? Mayara.
Então, só queria antes dar um alô aqui para a minha paciente Solidade, que é a avó de Jorge, que acabou de estar dizendo que está ouvindo, está participando. Um beijo, dona Solidade. Mantenha a dieta, tá certo? Vamos lá. Então, Nil, eu atendo aqui em Afogados da Engazeira, né, na rua Cleto Campelo, número 80. O telefone para contato, DDD 87-99611-8098. E atendo na região, como Princesa Isabel, Carnaíba, Serra Talhada, Alga Branca, Tavares, Juru e Itabira. Então, para quem deseja uma consulta, um agendamento, entre em contato com minha secretária Kátia no telefone 87-99611-8098.
Muito bem. Mayara, muito obrigado mais uma vez e a gente continua conversando. Obrigado mesmo, muito legal.
Obrigada, Nil.
11h25, final do debate de hoje. Debate das 10.